Obrigada por ouvirem o Querem Drama. Neste episódio temos a Teresa Colasso, grande editora da revista Variações.
Olá.
Olá, Teresa. Teresa Colasso, tu tens o nome de uma, o apelido de uma grande atriz de teatro. És prima afastada, atriz neta?
Não,
Não.
infelizmente não. Tenho, que eu saiba, não tenho qualquer ligação.
Temos que resolver isso, temos que
Tenho
fazer
de fazer uma
viagem genealógica.
pesquisa.
Sim, por favor. A Teresa estudou jornalismo, mas fez uma série de coisas na sua vida. E eu conheci a Teresa porque eu e ela partilhámos já muitas vezes sem saber, frentes de
Na
palcos,
sério?
de concertos. Descobri há pouco tempo um site, uma página no Facebook, que são os mongos das
Ah,
grades, que são as pessoas que ficam à frente.
sim.
Teresa, achas que eu posso dizer que tu e eu somos umas mongas das grades?
Ah, eu acho que sim.
É por isso que eu conheço a Teresa, é um facto. A última vez que partilhámos, que fomos mongas das grades, fomos pelo menos juntas, acho que foi no concerto do Benjamin em maio, e foi espetacular ter-te lá. E não podia não convidar-te para estares aqui hoje.
Não.
Olha, diz-me coisas, diz
Coisas.
ao mundo quem és tu. O mundo já sabe.
Pois já me apresentaste, foste bastante.
É,
Sim.
queres acrescentar alguma coisa?
Não, tu disseste aí grande editora, se calhar tinha necessidade de corrigir, quer dizer, eu tenho 1,50 m, pouco mais. E a própria edição em si é muito pequenina
Queres
e
falar um
ainda é muito
bocadinho da
criança.
revista? Exato, já que é o teu projeto de
A
bebezinho.
revista, sim, muito
Revista
bebezinho,
Variações. O
revista
que é a Revista
Variações.
Variações? Tocarem este nome porque, além de ser incrível, o projeto também é incrível. Passa a palavra.
Oh, Revista Variações chama-se revista, mas na verdade a maior parte das pessoas iriam identificá-la como uma zine. Isto é porque é uma edição A5, tem 20 páginas e pronto, tem uma, como é que se diz, uma tiragem muito reduzida. Mas é uma tentativa de melhorar ou acrescentar alguma coisa ao panorama de jornalismo musical em Portugal. De falar maioritariamente sobre música portuguesa, de dar assim alguma maior visibilidade aos artistas portugueses, os que estão a começar, não só. E pronto, é um projeto super independente, juntei uns amigos, depois houve mais pessoas que se quiseram juntar. Estamos todos a aprender como é que se faz isto, que ninguém tinha feito uma revista, não é? Então estamos todos a aprender e ainda a tentar descobrir as melhores formas de sei lá, de que o projeto resulte, de que eu seja independente, quer dizer, não é independente, como é que eu quero
Sim,
dizer?
que ganhe perninhas para
Sim,
andar, não é?
exato, que cresça.
Esta primeira edição, queres falar um bocadinho do conteúdo? O que é que, e porquê que é só revista, para quem não conhece, é só artistas nacionais, internacional, o que é que,
Sim,
qual
na
foi a
revista, nós
premissa?
também temos um site, pronto, e na revista, na edição física, tentamos que a maioria do conteúdo seja nacional. Neste número 1, nós fizemos o número 0, primeiro, que foi mesmo uma tentativa, foi um desafio a nós próprios de percebermos, ok, será que vamos mesmo conseguir fazer uma revista, que ela consiga mesmo existir? E então daí lançámos o número 0, que foi o nosso teste, o nosso episódio piloto, digamos assim. A número 1 já foi um bocadinho. Pronto, como o próximo do produto final que nós queremos ter mais frequentemente. Temos os Dalva na capa, fizemos uma entrevista. Todo o conteúdo é nosso, portanto, fotografia, ilustração, design, texto, é tudo nosso e feito de propósito para a revista. Falámos com os Dalva porque eles apresentaram agora no final deste mês o último disco e fizeram 5 anos do primeiro disco e achámos que era pertinente. Temos sempre uma rubrica que se chama Em Ascensão, que é uma página dedicada a projetos que estão a começar ou que ainda não são muito conhecidos. Aí temos os Varwell, apresentamos os Varwell. Temos sempre um artigo de opinião no final, que nesta edição é dedicado ao Meda Mais, que era um festival, não sei se já ouviste falar, pronto, que infelizmente terminou, ou pelos vistos foi cancelado. Este verão não vai acontecer, eu fui lá. 4 edições seguidas e então fiz uma espécie de como é que se chama quando as pessoas morrem, escreve-se o
Luto, não é? Um
sim,
luto.
é isso. E depois temos as críticas, temos textos sobre discos que saíram e concertos a que fomos.
Portanto, malta, investiguem e comprem. A revista é tão incrível que eu no outro dia fiz uma leitura e apareceu uma pessoa que é, podia ser perfeitamente o agente da Teresa, porque ele apareceu com a revista na mão, assim, vocês têm de conhecer isto porque é mesmo incrível. E é, Teresa, tu és tão assídua, é esta a palavra, é que, pronto, está calor, dos palcos teatrais quanto aos palcos de música nacional.
Infelizmente não, devia ser, não é? Sempre aquela coisa.
Não sei, diz-me tu.
Não, eu sei que devia ser. Eu sou aquela pessoa que sempre que vai ao teatro pensa, por fogo, eu devia fazer isto mais vezes. E depois acabo sempre por deixar demasiado tempo até voltar a ver uma peça.
Mas sentes isso? Porque isso é positivo, diria. Sentir, ah, eu devia vir mais vezes.
Porque sim, porque normalmente é sempre uma experiência positiva e aprendo sempre bastante. E lá está, por ser uma coisa que eu não faço tanto, acaba por ser mesmo enriquecedor estar nesse contexto e penso sempre, tenho que estar mais atenta e vir a mais coisas. Lembra-te? E fico sempre muito triste por nunca cumprir essa promessa.
Eu tenho um desafio para a Teresa no fim, eu já vos digo qual é. Lembras qual foi o último espetáculo que viste?
Lembro-me, foi o Todas as Coisas Maravilhosas do Ivo Canelas no Time Out Market. Time Out. Uhum.
Essa experiência foi, envolvia público?
Sim, envolvi. Conhece a peça?
Sim.
Sim, pronto. Aquilo é um monólogo, não é? E ele, para contar certas partes da história no monólogo, usa pessoas do público, uhum. Portanto aquilo é interativo e pressupõe sempre que o público traga alguma coisa, apesar de o público ter um papel, não é? Ele explica, diz isto ou faz isto, o público reage sempre de maneira diferente, cada pessoa. E eu gostei tanto da peça que comprei, fui comprar o livro e é muito engraçado ler a peça original porque o autor foi adicionando, contando coisas que aconteceram nas várias,
nos espetáculos.
Sim, portanto a dizer numa parte em que uma certa pessoa faz de pai dele e ele depois acrescentava, ah, num espetáculo em Brooklyn o senhor decidiu dizer isto ou fazer isto e como é que depois o ator reagiu a isso.
Essa frescura é genial no teatro, às vezes eu confesso que eu às vezes sinto falta disso. Sim. Ainda mais genial é quando tu terminas um espetáculo e tens vontade de ir comprar o texto do espetáculo. Isso é lindo, é como se haja um concerto e queres ir comprar
o
disco. Isso aconteceu-me no outro dia no lançamento do Luís Severo. Sim, tenho que comprar já.
Sim.
Esse foi o último que viste.
Foi.
E na escola? Esta pergunta é espetacular. Fizeste teatro na escola, Teresa?
Não, por acaso, eu quando vejo entrevistas de atores e coisas assim, normalmente falam muito de que começaram a fazer teatro na escola.
Uhum.
Eu sempre achei curioso porque eu venho de uma, eu sou das Caldas da Rainha, que é uma cidade que tradicionalmente está bastante ligada
às artes.
Sim,
às artes.
E tem um grupo de teatro que eu me lembro de ir ver, porque a minha mãe me levava quando era criança e quando era mais nova, mas de eu fazer teatro, de sequer saber que havia um grupo de teatro em qualquer das escolas, eu não me recordo mesmo.
Claramente a Teresa não pertencia ao grupo de teatro, porque pertencia ao grupo
porque tinha uma banda.
Era aí que eu queria chegar. Exatamente, porque a Teresa toca bateria, ou tocou, outrora. Mas já vamos aí. Teresa, episódios dramáticos da tua vida? Porque achas que chumbares a piano foi um episódio dramático na tua vida?
Na altura se calhar foi
Como é que se chumba a piano? Estou a brincar, eu chegava lá já estava chumbada só da
pressão. Não, mas repara, se tu entrasse no conservatório com 3, 4 anos como eu entrei e saísse lá aos 13, aos 12, 13, uhum. E chumbasses, se calhar já ias achar um bocado mais dramático.
Muito dramático, eu estou a violino, não estou a piano.
Ah, sabes, o meu irmão estudou violino.
Isso é que eu estou aqui armada.
Mas não, minha mãe pôs-nos os dois no conservatório, assim que... Quer dizer, o meu irmão já estava cá em Lisboa, depois nós fomos para as Caldas, eu é que ainda era muito miúda e entrei direta para a iniciação, que é uma coisa que é uma brincadeira, vais lá tocar reco-reco e triângulo e aprendes.
Espetacular.
Pintas as partes das orquestras de
eu
cores diferentes.
Eu sempre quis tocar triângulo numa banda, por favor, se alguém me estiver a ouvir e se estiver a procurar alguém
fazer,
para tocar.
Vamos fazer a banda. Sim. E tu tocas.
Pronto,
triângulo.
Ok, já vou ter uma banda com a Teresa.
Mas eu lembro-me que foi dramático, houve uma questão antes que foi mais dramática, que foi, eu fiz iniciação e depois tens de escolher um instrumento para fazeres de iniciação ao instrumento.
Uhum.
Que tem de, acho que são poucos, é piano, violino e mais qualquer coisa que eu já não sei. E aquilo foi um momento, não sei, não foi muito solene, mas eu lembro-me da diretora da escola estar comigo e com a minha mãe e levar-me à sala e dizer, por uma parte da sala, dizer, então Teresa, que instrumento é que tu queres tocar? À espera que eu dissesse piano e depois entrava na sala e ficava uhum. toda contente. Só que eu disse bateria.
Ha!
E ela ficou assim muito, ah, não, mas tu não podes tocar bateria porque és muito pequenina, não chegas aos pedais e não sei o quê. Então depois levou-me ao piano e fez aquela coisa que é abrir o topo do piano e dizer, ah, mas sabes que o piano também é um instrumento de percussão porque tem aqui estes martelinhos. E eu,
incrível.
Nada convencida.
Mas tu nada convencida, claro.
Olhar para aquilo e dizer, mas não tem nada a ver.
Eu quero partir a louça toda.
Mas pronto, depois lá fiz o piano e ao início tenho ideia de que gostei, mas quando comecei a fazer aquilo a sério, ou seja, quando comecei o primeiro grau, e começas a ter formação musical e tens de cantar bem e não sei o quê. Aí já, depois também já era aquela idade, já tinha para aí, não sei, uns 10 anos talvez, e já estava um bocado, não queria, já estava a começar a ouvir música diferente uhum. e aquilo já não era bem para mim e depois não, desdeixei-me muito com aquilo para grande, como é que se diz? Transtorno para a minha mãe, mas pronto, depois eu chumbei e a minha mãe percebeu que não valia a pena continuar a forçar aquilo e fui tocar bateria.
Que era o que ela queria, espetacular. Sim. Tocaste bateria em alguma banda?
Sim, sim. Formámos uma banda antes de saber tocar qualquer instrumento, aos 12 anos.
Uau.
4 raparigas.
Queres dizer o nome?
Nós, sabes, nós passámos por vários nomes porque nunca gostávamos de nenhum.
Sei,
e acho que nunca acabámos
por... Já vos digo porquê.
Então.
Porque eu na escola também tive muitas bandas.
Ah.
Na escola, tipo, 12 anos, no
pois,
ciclo.
Sim, é,
tive
como,
imensas
como...
bandas. Passo a revelar que a primeira se chamava Grey Summer, entendam o que quiserem. E depois achámos que era muito pesada, então virámos para Pink Summer. Eu não estou a brincar. Foi isto que aconteceu. Portanto, não te julgo. Diz lá os teus nomes, Teresa.
Não, eu lembro-me que o último nome que nós tivemos era Otherwise.
Uau, estão a perceber a diferença. Por isso é que ela tem uma revista e eu tenho um podcast.
Nada disso. Era igualmente mal.
Não, é altamente, altamente. Teresa, tu que vais ao teatro, não és aquela convidada que diz, não, eu não vou. Não vou dizer quem é que disse isto, porque vocês vão ouvir em breve. Ai, eu não vou, não vou, não gosto. Pronto. Tu que vais e gostas e sentes que é importante o teatro, porque o teatro, uhum. teatro, enfim, qual é a grande diferença de se ver um espetáculo de teatro e de se estar à frente num concerto do rock and roll?
Às vezes não é muito.
Uau!
Às vezes não é muito. Mas quando é bom, acho que qual é a diferença? A participação, provavelmente. Não sentires que... Não sei, por exemplo, neste Vivo Canelas havia uma parte de participação, mas diria que no teatro mais generalizado, nas peças mais... Não vou dizer normais, mas se calhar vou dizer normais.
Podes dizer.
Não existe essa parte do público ter ser uma parte importante para como é que corre uma peça. Não sei. Não tenho assim, não vou assim tantas vezes e não tenho assim tanta experiência. Mas às vezes há concertos que podem parecer uma peça de teatro, sim.
Sim, recordaste algum que pudesse perfeitamente ter sido um espetáculo de teatro pela sua...
Eu estou a dizer isto porque tiveste a conversa há pouco tempo sobre um concerto que foi este fim de semana.
Podes partilhar.
Que vi os Bastille no North Music Festival. E que estava a comentar isso com os meus amigos, que não era a banda que nós queríamos ver, nós estávamos lá para ver a banda que vinha a seguir. E portanto nós estávamos... muito familiarizadas, nem estávamos interessadas propriamente em participar no concerto, lá está. Mas havia muita gente, e a maior parte do público lá estava, eram fãs muito jovens deles e que estavam a participar imenso. E notámos essa barreira, portanto, para o palco parecia que era uma coisa que estava tão bem aliada, tão bem ensaiada, que eles faziam aquilo tantas vezes de maneira igual, que não sentias ali nenhuma diferença e, portanto, aquilo podia ser ali ou em qualquer sítio. Porque era assim que era, e porque também está dividido em três atos, o espetáculo dos Bastille, e tem alguns props.
Uau, é uma tragédia
então,
incrível, espetacular.
Acho que eles tentam que seja.
E é assim pesado, ou seria mais uma comédia de... Não, é pesado, não é?
Musicalmente, os Bastille são bastante pop, até tem muitas coisas que são alegres. Agora, eu senti que há aqui uma tentativa de agradar ao público mais Billie Eilish da vida, porque a certa altura dá um... a um sofá, ele passa muito tempo deitado no sofá ou sentado no sofá, o que num concerto normal
não é
tens
muito
um vocalista
comum,
ali. Portanto, há ali uma teatralidade que, a meu ver, foi um bocadinho exagerada porque faltou ali algum.
Exato.
Uma coisa a mais. Mas,
mais power.
Mas lembrei-me disso.
Eu acho que agora podemos passar para a nossa parte favorita, que é a leitura do texto. É, a Teresa e eu vamos fazer um dueto, o do São Lindas, diria, e vamos ler. Tens alguma ideia da peça que possa ser? Esta é das difíceis, portanto acho que não, nem eu adivinhei quando estou a brincar. Boa, então eu e a Teresa vamos pôr os colas e as golas e vamos começar a nossa leitura. Ok, eu e a Teresa já estamos prontas. A Teresa está a se rir porque ela está com os colas e com uma gola até cá em cima. Mentira. O certo que eu escolhi para hoje, a Teresa não quis adivinhar, tudo bem, não ganhou o prémio final. Chama-se A Arte da Comédia, do Eduardo Di Filippo, um autor e ator italiano, nascido em 1900. Portanto, bastante recente, diria. Não temos aqui uma tragédia grega. Vamos começar então. A Teresa vai fazer o Giacomo e eu vou interpretar o Caro. Caro e Giacomo estão parados no centro da sala, um ao lado do outro, e fixam ansiosos e cheios de suspeitas à porta da entrada. Então está de acordo comigo?
Sim, Excelência.
Mas como poderia atrever-se?
No entanto, estou convencido de que a pessoa que está à espera lá fora, sentada no banco, não é de modo nenhum Quinto Bassetti, o médico municipal de Aceto, mas é apenas um saltimbanco de barracão, instruído e mandado cá por Campese.
Mas Campese saiu há 3 horas. Como poderia, em tão pouco tempo, organizar uma palhaçada do género?
Para saltimbancos habituados a lançar-se ao barulho com disfarces rápidos ao acaso, 3 horas são mais que suficientes para combinarem e transformarem-se.
Mas o perigo de acabar na cadeia por simulação, falsa identidade, etc., acha que não o consideraram?
Nem eu nem o senhor estamos em condições de estabelecer se aquele que está ali fora é realmente o médico da terra ou um ator de barracão. Para denunciar um delito é preciso ter provas.
Mas você suspeita?
Claro, enganou-se na porta.
Como?
Quando saímos da portaria, queria indicar-lhe o caminho, mas ele veio logo à minha frente dizendo que conhecia muito bem a prefeitura, porque já cá tinha estado muitas vezes. Mantemo-nos pelo corredor para vir aqui ao seu gabinete e, em vez de abrir a porta da direita, abriu a da esquerda e foi dar com o reposteiro.
Espere! E quando viu à frente o reposteiro, o que disse?
Nada. Pôs-se a rir como se dissesse. Olha, enganei-me. Aproximou-se confuso da porta certa e com muita insegurança rodou o puxador.
Se realmente conhece bem a prefeitura, vamos já vê-lo. Venha cá. Pegue nessa cadeira. Ponha-a ali. Giacomo põe a cadeira no lugar indicado por Caro. Acabámos. Uou!
Não percebi.
Não, não, está ótimo, está ótimo. Está espetacular. Obrigada por terem escutado este excerto do Sr. Eduardo de Filippo, interpretado pela grande Teresa Colasso, trisneta da Amélia Rei Colasso. Vamos confirmar, não tarda. Este excerto passa-se no segundo ato e eu escolhi-o por ser assim, animado. Porque eu acho que apesar de não percebermos o que é que acontece, porque isto tem 1 minuto, é bastante entusiasmante, tem aquele lado de tragicómico, de vai acontecer chatice. Mas, no entanto, vamos fazer isto com um tom muito agradável. Teresa, tu também já fizeste crítica?
Sim.
Já fizeste crítica de teatro?
Não, de teatro não.
É uma coisa que há bocado nos foi relembrada pelo nosso produtor, mas que é uma coisa que é relembrada todos os dias, eu acho que pelos atores, que é o facto de não haver crítica de teatro. Não é só teatro, acho que a crítica no geral está a desaparecer.
Sim, é isso. Sabes que eu fiz um curso de jornalismo e crítica musical com o Rui Miguel Abreu, Elia Pereira e Isila Sanches, e uma das coisas que nos foi dita logo no início é que ninguém faz um curso para ser crítico, ninguém passa a ser crítico só porque sim. Para poderes ser crítico de alguma coisa, preciso teres uma experiência e um conhecimento profundo daquilo que estás a falar, e que isso não se ganha a fazer um curso ou qualquer coisa do género. Tens de ter muito trabalho e muito não é só trabalho. Por exemplo, posso ir a muitos concertos, mas isso não quer dizer que eu possa fazer crítica de concertos, porque falta-me conhecer muito a história, não só dos projetos, mas da música em geral, de tudo, pontos de vista, e depois tudo se interliga, não é só a história da música, mas interliga-se com qualquer coisa da cultura pop hoje em dia. E isso é muito complicado, tu conseguires chegares a esse patamar e dizer ok, vou fazer uma crítica a isto, porque não temos, pelo menos no meu caso com o jornalismo musical, não temos oportunidades de sermos profissionais ou trabalharmos nessa área ao ponto de chegarmos a essa situação e dizer ok, agora vou fazer uma crítica. Trabalhamos sempre como amadores, escrevemos porque queremos e vamos aprendendo, mas acho que de uma forma muito mais, demora muito mais tempo a chegarmos a trabalhar assim. E se com a música, que é uma arte que chama muita gente e que tem muita gente interessada em escrever e falar sobre ela, com o teatro, onde, pelo que eu vejo, há menos gente a seguir tão, o que não chega a um público tão grande, possivelmente, é mais difícil, então, é ainda mais difícil que haja pessoas dispostas a ter esse trabalho e a disponibilidade para a crítica. Agora, existem críticos culturais em Portugal. Porque claro. É que não estão tão dedicados? É que isso já será outra questão, que eu também não faço ideia.
Sim. Eu tive esta conversa, curiosamente, com outra Teresa, que não é Teresa Colasso, é do cinema. E estávamos a falar do papel da crítica e da falta de mulheres que havia a fazer crítica. Não querendo entrar nessa conversa do feminismo, mas estamos aqui duas mulheres, portanto. Se me perguntarem, diz aí 10 mulheres da crítica, eu não te sei dizer assim à partida. Sei que existem, mas não sinto que tenham assim tanta voz como deviam ter. Eu não estou a dizer que têm que ser só as mulheres. É como.
Sim, claro.
Temos é que existir todos e que fazer crítica. Eu acho que é mesmo importante, porque isso obriga-te a pensar no espetáculo, seja música, ou teatro, ou filme.
Sim.
E depois quem vai ver, ou quem lê, já está a pensar sobre, mesmo que não consigas ver o filme, não sei, dá-te algum material sobre o que é que está a passar na cidade, no país, no mundo. Acho que sim. Queres fazer uma crítica muito rápida a este excerto incrível que acabámos de ler?
Eu tinha de ler o resto, mas achei, fiquei com curiosidade para saber o que é que vai acontecer a seguir.
Exato, que é o objetivo. E para quem ouve este podcast, que fique com vontade e que faça petições vigorosas para que encenemos estes textos de teatro. Queria muito, queria mesmo muito. Teresa, o meu desafio para isto é muito simples, é que tu e eu nos transformemos não nas mongas das grades dos concertos, mas também dos palcos do teatro. Acho que sim, vou-te desafiar para isso.
Boa, fixe.
Boa, ok, é super. Isso. Ok, estamos nessa. Queres dizer alguma coisa sobre o teatro? Estou a brincar. O objetivo deste podcast é sermos dramáticos e eu nunca consigo, porque...
Sim, escolheste a pessoa errada para ser dramática.
Escolhi. Ah, achas?
Acho.
Achas que não sou dramática?
Não, estava a falar de...
Ah, tu?
De mim.
Pensava que...
Tu não sei. Não. Espero que seja.
Espetacular. Olha, Teresa, obrigada por teres vindo.
Obrigada ao nosso convite.
Estúdio. Depois nós mostramos as fotografias que já devem estar disponíveis. A Teresa é espetacular. Obrigada por terem ouvido o Querem Drama e até ao próximo episódio.
Tchau.
Diz tchau, Teresa.
Tchau.